Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Unhidecast. Eu sou Vinícius Tokuê.
Eu sou a Priscila Dastri.
Eu sou o Júlio de Carvalho.
E hoje nós temos uma convidada ilustre, a nossa primeira convidada mulher. Queria apresentar a vocês, como já conhece, a rainha do CG, Natália Freitas.
Oh, rainha do CG, gente, que zoado. Obrigada pelo convite, gente. Eu tô toda tensa. É muita responsabilidade carregar esse título.
Bom, Nath, a gente que agradece a presença, aqui. Eu queria começar assim, como você já falou muito sobre a sua história, sobre a sua trajetória, todo mundo vai ouvir em outros lugares, tá? A gente não tem ciúmes, não. Eu queria perguntar pra você como que é a sua rotina de trabalho, né? Que você tá trabalhando em Montreal, com seus projetos pessoais. Como que tá sendo essa batalha, assim, que é difícil?
Eu sempre tento administrar o meu tempo, né? Eu chego em casa do trabalho às 6 horas, daí eu descanso por 1h30, 2 horas, e daí de 8 até meia-noite eu trabalho nos meus projetos pessoais. Só que no momento, nas últimas 3 semanas, eu tô fazendo hora extra no trabalho, porque a gente tem que entregar um trailer. Então, eu tô trabalhando assim, tipo, 3 vezes na semana até 8, 9 da noite e no sábado. Então, quase não sobra tempo para fazer projetos pessoais, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu faço alguma coisinha. Então, por exemplo, agora mesmo eu tô falando com vocês e eu tô modelando aqui um Fusca.
Só uma pergunta, agora você tá fazendo exatamente qual função, executando qual função na empresa que você tá?
No estúdio eu tô fazendo só texturing. Lá eu também faço meus previews de shading, só que o shading final vai para um outro departamento, que fica na mesma sala que a nossa, né? Então é um trabalho conjunto. Outros departamentos eu tento migrar, assim, sabe? Até mesmo quando eu tava lá na Disney, depois que eu terminei o Moana, eu fiz modelagem para um curta que vai estar na Netflix, na Disney Plus, né? Não na Netflix, na Disney Plus. E eu fiz toda a modelagem do cenário. Porque foi uma oportunidade de fazer uma coisa diferente, sabe? Do que eu já tava fazendo.
Sim, eu te entendo. Eu trabalho, basicamente, eu trabalho como generalista, né? Porque eu faço de tudo. Só não animo nem nada, mas eu modelo, eu faço de tudo um pouco. Então, eu entendo isso. Você querer esse desafio, ainda mais quando você tá fora, é uma coisa mais, bem mais segmentada, bem mais dividida, assim. Até pelo tamanho dos projetos.
É por isso que fazer projetos pessoais é tão, pra mim, gratificante, sabe? Eu faço textura o dia todo no trabalho e é divertido, não é uma coisa que é cansativa e não é muito estresse. Eu fico pintando o dia todo, brincando de colorir. Se eu pudesse voltar no tempo e falar pra Natália de, sei lá, 12, 13 anos, que ficava sentindo um remorso, assim, meu Deus, eu não tô estudando, fico aqui só colorindo. Se eu falasse pra ela, olha, você tá vivendo só disso agora.
Colore, menino.
Se você pudesse dar uma dica pra você quando você era mais nova, o que você falaria?
Eu acho que era isso, eu não ia. Porque assim, eu tenho outras duas irmãs, né? E elas sempre foram exemplares nos estudos, sempre tiraram boas notas. E eu realmente não gostava de estudar. Eu sou um péssimo exemplo nisso. Porque eu só queria desenhar. Então eu morava com minha avó e um tio. E eles me viam no quarto, na mesa lá, escrevendo, desenhando, e eles achavam que eu tava estudando.
Ah, mas tá bom, pelo menos achar, eles achavam, né?
É. Mas nem tinha cobrança tanto assim, não, porque, né, eles, os dois, a minha avó, ela deve ter estudado só até a quarta série, e meu tio, ele era deficiente físico, então ele não foi na escola, então eles não tinham noção alguma de que era forçar ver se a pessoa fez um para casa ou não, entendeu? Então eu ficava muito solta e eu usava esse tempo só para ficar lendo, estudando desenho ou quadrinhos.
Ah, tá ótimo. Aí, ó, onde você tá agora?
Exato. Não, isso, se eu pudesse voltar no tempo e, tipo, dar a mão pra Natália de 13 anos, insegura, e trazer ela onde eu tô hoje, assim, eu acho que ela ia ficar feliz.
Com certeza.
Caramba.
Nath, responde pra gente assim, a gente tem umas perguntas pra fazer. Uma coisa que a gente queria saber é qual a sua maior dificuldade que você tem como artista?
Acho que pra mim é... Eu sou muito insegura, muito, muito, muito. Eu já conversei isso com o Vinícius, de, tipo, sempre que eu posto alguma coisa, eu fico com vontade de deletar, porque eu não acho que tá bom.
Todo artista faz isso de alguma forma.
Pensa. E tipo, e nunca tá bom pra mim. Nunca. É claro que chega um momento que eu falo, não, agora eu vou dar como finalizado. Mas aí, mais tarde, eu vejo assim que eu poderia ter feito melhor. Então eu acho que esse pra mim é o meu maior desafio, é trabalhar essa minha insegurança, assim, sabe? Não só com trabalho, mas pessoal também, sabe? Eu nunca. Sempre que eu vou postar alguma foto minha, assim, pode procurar em qualquer rede social, não tem nenhuma selfie, eu não tiro selfie, eu fico toda tensa, assim. E quando tem alguma foto, eu demoro, assim, provavelmente umas 3 horas antes de postar, aí eu posto, assim, e fico morrendo de vergonha. Eu não sei.
Menina, você é linda.
Olha, a gente já conversou disso, eu já te falei minha opinião e você sabe muito bem, né?
Então... Mas acho que isso é pra todo artista, sabe? É difícil você olhar pro seu trabalho e falar, tá bom.
É, mas eu acho que todo mundo tem isso, né? Eu já citei esse exemplo algumas vezes, né? Do Eric Clapton, quando ele viu o Jimi Hendrix tocar. E ele falou, não, fudeu, esse cara toca demais. É a mesma coisa quando eu vejo algum trabalho assim, eu, gente, eu não sou nada. Mas é, ao mesmo tempo é um motivo, me motiva, sabe? É querer... me esforçar mais, estudar mais, para continuar fazendo melhor.
Gosto de te perguntar, que eu tô querendo entrar no mercado agora, então ter uma mulher para conversar é muito bom. Você encontrou muita dificuldade justamente por ser mulher? O mercado é fechado pra gente ou você acha que não?
Agora isso tá mudando bastante, né? E felizmente, eu acho que esse assunto a gente não... 2019 já tinha que ter sido... Tinha que ser uma coisa natural e normal, né? Mas eu acho que por mais que os estúdios, eles não deixam isso muito claro, é óbvio que quando eles veem uma mulher, assim, já acima de 25, casada, eles vão pensar, olha, em algum momento ela vai ter filho, entendeu? Tem ainda, mesmo que seja secretamente, ainda existe essa mentalidade. Isso pode ser um empecilho para as mulheres, assim, mas... Eu vejo que tá mudando, assim. Agora, no estúdio que eu trabalho agora, né, na Micros, né? A gente tá fazendo um filme do Bob Esponja. E tem muitas meninas. E tem muitas meninas supervisoras também. E isso eu acho bem legal. E é uma filosofia do estúdio também, sabe? De fazer o estúdio ser 50-50.
É isso que eu ia até te perguntar. Porque aqui no Brasil mesmo... Várias produtoras que eu conheço, pessoas assim, você não vê quase mulheres trabalhando com CG. É bizarro, você tem muita...
Secretária ou produtora?
É, ou é produtora, ou é coordenadora, ou é, sei lá, nunca uma supervisor, assim. Alguns estúdios estão mudando isso, eu conheço alguns. Mas a maioria, a grande maioria aqui, pelo menos em São Paulo, que eu conheço, é homem. Eu mesmo só trabalho com homens. Não tem uma mulher que trabalha com a gente. E quando eu trabalhava, era coordenadora.
Não, tipo, quando eu comecei lá na faculdade na Alemanha, um monte de gente achava que eu era estudante de produção, porque tem as meninas, muitas meninas, né, que estudavam produção, ou até mesmo quando eu tava na Sony, tinha um cara que ele achava que eu era produtora ou secretária, tipo assim, eu não, por que mulher não pode ser artista?
É muito machismo,
muito,
né?
Muito machismo, mas assim, outra coisa também que infelizmente acontece é que ok, temos, no estúdio que tem mulheres, as mulheres se boicotam por inveja, intriguinha, bobeira, sabe? E isso eu acho tão baixo, tão, tão triste, porque sempre que eu vejo uma mulher eu fico feliz. Priscila, você me entende? Eu não sei se já passou por isso, de alguma mulher não ficar feliz por você, né? O tal do sororidade.
Tem inveja, né? Ver você progredindo, eu falo assim, nossa, ela deve ter feito alguma coisa pra
conseguir. Exato. Isso é horrível. Exatamente. A minha irmã, ela é cantora e ela conseguiu maldição, eu acho que um maestro, assim, muito bom. Isso eu não lembro muito bem a história, mas ela conseguiu cantar com um maestro muito bom. Aí, tinham rumores que ela tinha dormido com caras. E menina criando esse tipo de menino, sabe? Tipo, uma menina casada.
É aquela merda, né? Tipo, que todo mundo fala, deu pra quem, né? Tipo,
exatamente, exatamente. Ou de tipo, ah, ela conseguiu porque tem contatos.
Uhum.
Isso eu ouvi gente próxima a mim falar isso, assim, em comentários, sabe? Ah, ela conseguiu chegar onde está porque ela tem contatos.
Eles nunca acreditam que a gente é capaz,
não, né? Assim, que, não, ela conseguiu porque tem os seus méritos, né?
Uhum.
Mas foi ver uma mulher comentando isso, sabe? Falando que eu consegui porque eu tenho contatos.
Aí a gente cresce nesse mundo, né? E acaba se diminuindo também. A gente olha e fala assim, nossa, eu não vou conseguir se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo. Por causa desse machismo que a gente cresce vendo ao redor, né? Você comentou da sua irmã, eu tava vendo o vídeo de um curta que você fez baseado na apresentação dela. Como é que foi trabalhar nisso?
Então, no ano passado, em 2015, eu fiz um curta chamado Electrofly, um curta 2D. E esse curta foi para festivais de cinema. E como tem um programa na Alemanha que você inscreve o seu curta e se você ganha prêmios, acumula indicações, nomeações em festivais, você acumula pontos. E eu acumulei bastante ponto e ganhei 8 mil euros para produzir um novo curta.
Que bacana!
Daí eu comentei com a minha irmã, falei, eu ganhei esse dinheiro aqui para fazer um novo curtinha. Daí ela falou, eu tenho uma ideia para uma apresentação musical e eu queria, tipo, jogando em direto, sabe? Eu queria ganhar um negócio desse e tal. Aí eu fiquei, vamos juntar então o talento, né? Então ela criou toda a história, que é sobre pássaros, né? Então ela juntou vários cantos líricos que envolviam pássaros e tal, e a gente criou uma narrativa. E durante 3 meses a gente fez o curta. Eu fiquei um mês fazendo cerca de 4-5 desenhos por dia. Foram mais de 100 desenhos. No ano passado eu trabalhei na Sony só até janeiro. Daí, enquanto eu esperava um outro contato de estúdio, eu comecei a fazer esse projeto. Então, eu tive todo o tempo do mundo para fazer isso, né? Então, eu fui muito disciplinada. Acordava 6:30 da manhã, tomava meu café, ia para academia, eu voltava e ficava desenhando o dia inteiro. Mandava para minha irmã os desenhos, ela aprovava e daí eu finalizava. Então, foi assim, um mês fazendo todos os desenhos e depois, outro mês, eu fiz... eu chamei outros 3 amigos meus, que têm mais noção de motion design, né? Com After Effects, porque como eu tinha pouco tempo, né, não tinha como fazer animação toda
tradicional,
exato, então eu tive que fazer puppets. Em um mês eles dividiram as cenas, né, e depois no último mês a gente gastou fazendo trilha sonora, gravação de áudio. Infelizmente só tem em alemão, a gente ainda não conseguiu alguém para fazer uma dublagem em português ou inglês. Porque como eu tinha que mostrar o resultado final pro projeto que financiou, né? Daí a minha irmã cantou e foi lindo. A gente queria muito poder apresentar esse projeto no Brasil. Mas enfim, esse projeto, o Cuckoo Land, eu fiquei muito feliz de ter participado, de ter trabalhado com a minha irmã, né? Mas eu espero que o próximo curta seja em 3D, porque não... Eu acho que eu sinto que eu recebo mais retorno quando eu faço alguma coisa 3D do que uma coisa tradicional, um desenho ou alguma escultura mesmo.
Eu acho que isso é muito mais que a galera te conhece, muito mais pelo 3D do que pela animação, pelo menos no geral, né?
E tá, tipo, eu comecei a carreira com o tradicional, né? Eu tinha ódio de 3D, mas hoje eu reconheço que, graças ao 3D, várias portas se abriram para mim. Então, hoje eu sou grata de ter tido a coragem de aprender.
Mas qual dos dois você acha que descreve mais o Natália, tradicional ou digital?
Com certeza o tradicional, porque o digital eu sempre tento, né, simular o estilo, né, que vai me dar oportunidades, né, de animação, mas não é nada expressivo para mim. É, eu me divirto fazendo só, mas não é uma coisa que eu posso me expressar. Os meus desenhos são todos macabros.
Maravilhoso isso.
Trevas.
É trevozinho.
Responde pra gente uma coisa, já que você falou que você tá sempre fazendo alguma coisa, sempre consegue assistir série e trabalhar ao mesmo tempo, como é que você faz, os passos que você faz pra construir seu trabalho pessoal, quando você vai fazer uma coisa só pra você, que é só seu, uma coisa que você quer mostrar pro mundo e que você tá com vontade de fazer, como é, que você não tá participando de festival, que você não tá fazendo pra cliente, é só da Natália pra Natália?
Aí é coisa que eu quase nunca posto. Ou quando posto é uma coisa assim meio bizarra. Não sei. Eu fiz um desenho ano passado que eu achei assim, gente, o que, que é isso? De onde que saiu isso? Tem tempo que eu não sinto, sabe? E faço um desenho tentando projetar o que tá na minha mente pra fora, sabe? Eu acho que é porque é tanta correria. Eu chego em casa, como eu disse, né? Eu chego em casa do trabalho e vou fazer meus projetos pessoais, e esses projetos pessoais são coisas mais comerciais, assim, que eu sei que vai me abrir portas, né?
3D fofinho, bonitinho.
Um 3D fofinho, exato, um carrinho, ou um animalzinho, uma bruxinha, mas não tem significado nenhum pra mim.
O que tem significado pra você é os seus desenhos que você nunca mostra e você devia
exato.
Mostrar pra gente, né?
Exato.
Mostra pra mim que eu vou querer ver.
Não, manda pra gente aqui que eu quero ver também.
Pode mandar. A gente não publica sem essa autorização, mas a gente quer ver.
E qual é a etapa que você considera mais importante no trabalho?
Eu acho que o mais importante é a pré-produção e saber... Porque é tão horrível você, no meio do trabalho, sentir assim, não era isso que eu queria. E já tá metade pronto, sabe? É, pré-produção.
Tem um lugar que isso é muito comum, chama Brasil, que é... Que a pré-produção é durante o projeto, sabe? Vai desenhando arco-íris aí, vamos fazendo aí. Principalmente de efeito, nossa, é maravilhoso.
Ou com cliente, né? Ah, não, no meio do projeto, ah, não, mudo a roupa do personagem.
É, isso é de menos. Isso é de menos. O pior é quando muda tudo mesmo, tudo. Já passei por isso algumas vezes esse ano e eu fiquei bem feliz.
Quem nunca, né, Vinícius? Quem nunca?
Ah, não, você só olha assim e você fala, ah, então, né? Não era bolinha de gude, caralho? É o que? Era? É ping-pong?
Tem um projeto que eu fiz, que é um da menina, num quarto, assim, escutando disco. Sim. Esse eu comecei no ano passado, daí eu fiz o cenário. Daí eu parei pra fazer o Cuckoo Land. Aí depois eu voltei na menina. E quando eu tava quase finalizando já, o modelo tava todo pronto. E eu ia começar a texturização e shading. Eu mostrei pra dois conhecidos. Na verdade foi assim. Eu postei online um work in progress, assim. Só do modelo. Sem shading, sem nada. Daí um cara que é modelador... trabalhava comigo, me mandou em off, assim, uma lista de tudo que tava errado. Aí eu já fiquei, assim, super insegura, sabe? Porque, não sei, ele foi tão criterioso em apontar, assim, o dedo onde que tava errado. Aí depois, no mesmo dia, um cara que estudou comigo na Alemanha, ele falou assim, Natália, pra que você tá fazendo isso? O seu foco não é textura? Pra que você tá fazendo modelagem?
Nossa!
Eu quero.
Então, aí ele falou assim, olha, já tem gente fazendo isso melhor do que você. Ele falou assim, olha, tipo, pega alguém que faz modelagem melhor que você e pede pra texturizar. E faz uma textura mais realista desse nível aqui. E tipo, me mandou. E aí eu fiquei me sentindo um lixo, porque no mesmo dia que eu... Que eu custo a postar algum work in progress, alguma coisa assim minha. E quando eu posto, eu recebo esse tipo de comentário. Então, aí eu abandonei esse projeto. Aí acabou que nesse ano, em janeiro desse ano, liguei meu computador E aqui no Windows, ele tem uns thumbnails, assim, quando você abre o... Sabe o... as opções do Windows, aí tinha um thumbnail com umas fotos, uns renders desse modelo que eu fiz. E eu falei, gente, por que que eu abandonei esse projeto? Daí eu decidi voltar a fazer e não me arrependo, sabe? Hoje é a capa do meu site, assim, né? A head. E é um projeto que eu aprendi bastante. É, não é perfeito, eu sei que não é perfeito. Tem vários erros, né? Mas não deixa de ser meu trabalho, sabe?
Exato. Acho que eu te contei a história, eu não vou citar nomes aqui porque é redundante, né? Porque não vem ao caso. Não, de falarem que eu toco bateria há 17 anos e, tipo, eu fiz uma caixa de bateria 3D. Que eu quis pra estudar faz tempo, eu toco bateria há 17 anos na minha vida. Isso, tipo, o Whiplash teve um filme, eu quis fazer um trip. Aí eu mostrei pra essa pessoa e ele falou que o meu trabalho era boring. E eu fiquei mal pra caralho. Eu fiquei mal pra caralho, eu fiquei muito mal. Tipo, porque eu admirava muito o cara virou, seu trampo é boring. Eu falei,
gente, ao invés de falar assim, olha, tá bem legal, adiciona mais detalhes aqui, ou sei lá. Não, esse não é o tipo de comentário. Nossa, eu fiquei muito raiva.
Crítica é uma coisa difícil da gente lidar, né? Mas a gente aprender a lidar com isso é complicado.
Não, porque assim, não que às vezes não esteja, mas tem jeitos de falar, jeitos assim, não de falar, não, isso, por que você tá modelando? Cara, eu tô falando o que eu quero, é meu trabalho pessoal, eu faço o que eu quero. Eu trabalho com VFX e eu faço bichinhos fofos peludos, e é isso aí.
Parece uma coisa que eu fico repetindo todo o podcast, mas aconteceu com várias pessoas. Você tem que desenvolver a arte de ligar e não ligar, né? Você tem que saber escutar as pessoas certas e ignorar o resto, porque... Tem muita gente que só faz crítica pra deixar pra baixo. A gente tem colocado feedbacks na comunidade de uma rádio grupo, a gente tem colocado pra cima a comunidade, tentando fazer cada vez menos tóxico a comunidade brasileira, que ela é, no sentido geral, acho que a comunidade CG brasileira, ela é muito tóxica ainda. A gente tá fazendo um trabalho pra mudar isso, e pra trazer mais mulheres pra área, somente aqui no Brasil. Deixa eu te perguntar, você se vê de volta no Brasil trabalhando aqui?
Quando eu entrei na faculdade, lá em 2005, quando eu fiz meu bacharelado em animação, o meu foco, meu objetivo era trabalhar fazendo filmes. O meu sonho era ver o meu nome nos créditos no cinema, sabe? Uma coisa, parece que boba, mas esse era o meu sonho, assim. Eu já me imaginava, eu ia no cinema e ficava imaginando assim, algum dia eu vou ver o meu nome nos créditos. E o meu primeiro filme que eu fiz foi em 2010, no Brasil, que foi lá na Otto Desenhos Animados. Só que foi uma experiência não muito agradável, um salário horrível e um filme que demorou 10 anos para ser concluído. Então, assim, não é uma coisa isolada. A maioria dos filmes produzidos no Brasil... Eles demoram muito tempo para serem concluídos por conta de... Você tem que depender de incentivo, patrocínio, etc. E são filmes que não atingem muitas pessoas, sabe? Um filme que nem esse que eu trabalhei no Otto, foi o Até Que a Esbórnia Nos Separe. Bem indie, como eu falava que... posso dizer que é um cinema indie. Então, assim, tipo, com que motivação eu volto, sabe? Até mesmo para a Alemanha, eu tenho uns amigos que me perguntaram assim, você pretende voltar para a Alemanha? Eu amo a Alemanha, se eu pudesse eu voltava, mas assim, a maioria dos estúdios lá, eles estão fazendo curtas, ou os estúdios que estão produzindo longa-metragem são de VFX, sabe? E a minha experiência com live action, VFX, não foi muito boa, eu gosto de animação, então eu acho que eu pretendo continuar um pouco... Mas aqui na América do Norte.
Quais são as suas principais influências artísticas?
Pode ser pessoas, coisas...
Filmes, poesias, livros... Qualquer um.
Olha, eu vou citar musicalmente primeiro, porque eu acho que a música foi ainda é uma das coisas mais importantes para mim. Eu não consigo, eu acordo, eu coloco música, não consigo ficar sem música. Acho que eu vou falar Pink Floyd.
Boa.
Porque o Pink pode, pra mim, tipo, se eu sinto e fecho o olho, eu imagino tanta coisa, sabe? É um som que tem tantas camadas. Deixa eu ver, artisticamente, tem um cara que eu gosto muito que chama Nicolas Delort. Mas enfim, eu tenho várias influências, assim. Eu acho que 70, 80% do que eu sigo no Instagram são de artistas, seja de ilustração, de escultura, de 3D, ou mesmo música. Gosto de acompanhar o trabalho, seja o novo ou dos clássicos, dos antigos, né? E eu acho que pra mim essa é uma das coisas que eu mais admiro no ser humano. É o poder infinito de criatividade. Sempre vai ter alguma coisa pra ler, pra ouvir, pra escutar, não, pra sentir, né?
Sempre tem alguma coisa que inspira de alguma forma, principalmente acho que musicalmente. Pra mim também a música é um negócio que mexe comigo de várias formas, assim. Eu ouço desde dos popzinhos até os metal absurdo, e cada um me faz sentir de um jeito diferente, e principalmente na hora de produzir, sabe? Tá? Eu trabalho com música na orelha o dia inteiro também, alto, eu vou ficar surdo já por causa da bateria, eu sei que você vai surdo, mas eu não consigo viver sem isso. Eu não consigo viver sem isso, é muito louco.
Eu também vou ser uma véia surda.
Pelo menos você ouve Pink Floyd, né? Você não fica nos Slayers.
Não, você acha que não? Eu tô indo semana que vem no show do Ghost.
Nossa, que da
hora. Não, eu só citei o Pink Floyd como... Porque tem um valor sentimental pra mim. Era uma banda que minha mãe amava, assim, ela gostava muito. Então, não, eu não gosto de banalizar o Pink Floyd. Eu não escuto direto, mas é uma coisa que quando eu escuto, eu sinto, assim, sabe? Eu não deixo tocando no fundo, eu sempre...
Bota no talo.
Você não vai encontrar nas minhas playlists mistas Pink Floyd.
Acho que você devia deixar a sua playlist do Spotify aí pra gente botar no link do... É uma boa, porque ninguém liga, é muito bom compartilhar esse tipo de coisa também. Acho que você devia colocar aí e deixar pra gente também.
Eu tenho várias, eu tenho playlist de arrumar casa, playlist de academia, playlist de...
Nossa, eu tenho minha playlist de boy band dos anos 90, que eu sou muito boy band dos anos 90, muito... Eu não escondo isso de ninguém, mas é um bagulho meio doido, assim, de pensar.
Isso é uma coisa que o meu passado não me condena. Eu lembro que quando tinha... Backstreet Boys, NSYNC, a minha boys band era Iron Maiden. Eu tinha um pôster do Steve Harris, assim, no meu quarto. E um pôster do Ed, que eu mesma desenhei, sabe?
Nath, uma última pergunta, então, pra gente começar, pra gente encerrar. Eu queria que você falasse... Quais mulheres que te vêm como inspiração? Dê dicas, alguma coisa assim. O que você diria para essas pessoas que te vêm como inspiração?
Não se subestimem, não se sintam intimidadas, porque isso é uma coisa que eu me sentia muito... Eu acho que eu já citei isso algumas vezes, de eu me sentir como a Judy Hopps do Zootopia, perto dos monstros que eram Vitor e Pedro. Então, assim, eu me sentia tão inferior, sabe? Mas ao mesmo tempo eu tava ali no mesmo lugar que eles, na mesma hora. Por que que eu tava me sentindo inferior, sabe? Então eu acho que a gente se sabota, assim, fala assim, não, eu não mereço estar aqui, o que que eu tô fazendo aqui, eu não sou nada. Mas eu acho que a gente tem que se respeitar, se valorizar e saber que cada pessoa tem uma sua história, sabe? Né? Tinha essa intriga Michelangelo e Da Vinci, quando eles existiam na mesma época, mas cada um teve um trabalho que foi importante da sua maneira, sabe? Então, para todas as meninas, não se sintam intimidadas, cabeça erguida. E não existe isso de, ah, isso aqui é uma coisa para homem, sabe? Todo mundo pode fazer.
Bom, gente, é isso aí. A gente está acabando mais uma Redcast. Eu queria muito agradecer a presença da Nath. Eu queria muito agradecer... ela ter participado disso aqui com a gente e ser a nossa primeira convidada mulher. Nath, eu te admiro muito como artista, como pessoa, e eu queria agradecer de novo, pela terceira vez.
Obrigada pelo convite, pela oportunidade, e me sentindo honrada de ter sido aí a primeira mulher, mas eu espero que não seja a última. Eu espero que tenha várias outras mulheres convidadas. E tem a Heloísa, tem a Letícia, tem várias meninas talentosíssimas aí.
E é isso, gente. Muito obrigado. Valeu.
Obrigada. Tchau, tchau.